UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada. Eu sou Alessandra Dantas e chegamos nos nossos melhores momentos aqui do programa, momento da nossa entrevista ao vivo. E a Escola de Música da UFMG lança um programa de apoio às bandas de música do Estado. O objetivo é capacitar músicos e regentes, além de dar suporte a professores de música de escolas de nível fundamental e médio. E quem fala sobre o assunto é o professor e coordenador do projeto Banda, Anor Luciano. Boa noite, professor Anor Luciano, tudo bem com você?
Boa noite a todos os ouvintes.
Professor, tudo ótimo, né?
Tudo bem.
Professor Anor Luciano, o que, que configura uma banda de música, se a gente fosse caracterizá-lo?
É um conjunto composto de instrumentos de sopro e percussão. E composta de instrumentos de palhetas, que nós denominamos como saxofone, clarinetas, flautas também, e trompete, trombone, tuba, bombardino, e os instrumentos de percussão, que são bombos, caixas, enfim, uma variedade de instrumentos que cada uma banda escolhe por si mesmo. E essas bandas, geralmente, elas são compostas por músicos amadores ou profissionais, que são os militares. Tem uma finalidade múltipla, né? Tanto de entretenimento, como também de utilitária, de tocar nos desfiles, paradas militares e todo tipo de, até brilhantar festas. Mas tem um diferencial que nós estamos tentando também promover, que é aqui na Escola de Música da UFMG, é apresentar uma banda sinfônica na sua completude.
Desafio, né?
É um grande desafio, para Minas Gerais. Mas eu acho que com o início do nosso projeto, quando nós começamos a entrar em contato com os maestros, os instrumentistas, o eco é muito grande, pois são tantos músicos e maestros que trabalham aqui em Belo Horizonte, muitas bandas, muitos municípios, que nos parece que agora vai dar um salto de qualidade muito grande.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, professor Anor Luciano. Quantas bandas de música Minas Gerais possui hoje? Tem como mencionar ou não?
Tem, sim. Existe um cadastro na Secretaria da Cultura do Estado de Minas Gerais. Só a Secretaria da Cultura tem um cadastro de 736 bandas ainda em funcionamento no estado todo. Mais de 500 municípios. Só aqui na região metropolitana, o número de bandas são muito grandes. Aqui mesmo, na passagem de Mariana para Ouro Preto, só ali já tem 13 bandas.
Uhum.
Então é muito grande a dimensão da coisa. E as pesquisas indicam que as bandas no Brasil existem em maior número, mais que as escolas regulares de ensino, entende? Então, são muitas frentes que nós estamos trabalhando no projeto também. Por isso que nós estamos vendo com mais carinho esse universo para trazer para a academia.
E é isso que eu te perguntar também, professor. A academia, ela tem se afastado desse tipo de produção musical ou não?
Não, a questão não é essa. A questão do ensino, a questão da educação no país não é tão prioridade assim, sabe? E a gente vê esse distanciamento na medida que a gente também vai se aprofundando no mestrado e no doutorado. O que está faltando são profissionais especializados na área para propor o ensino e inseri-lo dentro de um sistema de ensino regular. O problema é que as bandas de música, apesar de existir muita gente já bem adiantada, como a banda de Sargento, que vai se apresentar amanhã lá no auditório, Itapecerica, Caetanópolis, Sabará e exemplos de vários outros projetos aí que podem ser referência, já tem maestro capacitado para tal, mas a grande maioria não são, né? Não foram capacitados para dar um ensino de qualidade em nível secundário para que também os alunos, que são grandes, os que postulam uma vaga na graduação, cheguem em uma qualidade em nível pelo menos de médio, né, para que possa fazer uma graduação de nível bom.
Então, professor Anor Luciano, queria que você falasse para a gente como é que está a situação hoje dos ensinos de músicas no nível fundamental e médio, assim.
Em relação à música, é muito pouco, é quase nada em relação ao que existe de músicos tocando em banda,
uhum,
né, mas acontece que mesmo essas bandas existindo de forma precária, são elas que formam a maioria dos profissionais que estão trabalhando hoje no mercado. Eu mesmo comecei, iniciei a minha carreira de música estudando na escolinha de música do interior, onde eu nasci, lá em São Paulo, sabe?
Uhum.
A maioria dos músicos também que estão trabalhando aí, que são professores, doutores também na universidade, começaram em banda. Porque dizem, segundo as pesquisas, que a banda de música é o conservatório do povo, e da classe do extrato médio para baixo, entendeu? E como o governo ainda estava, até há pouco tempo, insistindo em não obrigar a abertura do ensino de música nas escolas secundárias gratuitamente, foi que o presidente Lula, na época, baixou o decreto da lei 11.726, se não me engano, da lei federal, que propõe a inclusão à volta do ensino de músicas nas escolas. E amanhã nós temos a grata satisfação de apresentar a banda de Sarzedo, que nós vamos fazer uma pequena homenagem para eles também, vão se apresentar lá no auditório da Escola de Música da UFMG, no Campus Pampulha, às 20 horas. E nós queremos evidenciar isso porque o prefeito da cidade e a secretária da Cultura implementaram o ensino de música e contrataram professores e maestros para ensinar música através das bandas. O que está faltando agora é implementar isso nas escolas regulares. Tá? E o nosso projeto propõe ser esse agente catalisador, de modo que a gente propõe uma discussão entre esses saberes, tanto acadêmico e quanto o saber prático dos maestros que estão trabalhando nas bandas de música, como também atender os professores que já estão trabalhando na rede regular de ensino secundário, que geralmente é um licenciando, ele não tem geralmente a formação instrumental prática. E nós queremos então ser esse agente catalisador desses saberes.
E, professor Anor Luciano, eu fico com uma dúvida aqui. Tem como você falar para a gente alguma escola pública aqui de Belo Horizonte, uma região metropolitana, que se destaca no ensino de música, de certa forma?
Eu não vou saber falar isso para eles, mas eu já trabalhei, antes de sair do meu doutorado, eu já trabalhei na Escola Dom Silvério, que é uma escola assim, de poder aquisitivo muito grande. Né? Existem, sim, eu sei que tem alguns projetos muito bons sendo executados, até por professores da UFMG e outros professores de outras universidades que estão fazendo trabalho muito bom em escolas. Eu não vou saber citar outras escolas, assim, mas eu não vou lembrar agora e eu não sei te dizer assim qual escola, mas com certeza algumas escolas devem estar praticando. Mas ainda é muito reduzido e muito incipiente a oferta do ensino, porque ainda a grande maioria dos políticos resistem a oferecer esse tipo de estrutura, porque a estrutura é cara e a gente não tem cultura para isso ainda, sabe? Direcionar isso. Tem que comprar instrumentos são caros, tem que ter salas apropriadas, uma logística apropriada e ter o professor capacitado para isso, e que está faltando no mercado.
Agora são 8 horas e 45 minutos, eu sou Alessandra Dantas, você está ouvindo Noite Ilustrada e hoje eu converso com o coordenador e professor do projeto Banda. Professor Anor Luciano, o projeto ele já existia desde 1998, mas está voltando às atividades agora. Quais que foram as motivações assim, para voltar?
A falta de ensino de música nas escolas secundárias vai bater justamente no vestibular de música nas universidades. E vai bater também na pós-graduação. Como o contingente de pessoas vem pleitear uma vaga na graduação, são de bandas de música, o que acontece é uma grande desistência, reprova desse pessoal que não se prepara adequadamente para um curso como esse. Isso bate para a gente. Eu tenho feito um trabalho com esses músicos, preparando eles tanto em nível de extensão, dando aulas gratuitamente, mas nem todos os nossos professores fazem isso, porque as nossas atividades são divididas em ensino, pesquisa e extensão. E muitos dos professores também optam para fazer pesquisa na pós-graduação e pouco atendem esse pessoal na extensão. Eu criei uma banda na universidade que possa ter todos os naipes, quer dizer, cada seção de instrumento, quer dizer, a seção das clarinetas, a seção das flautas, a seção do saxofone, oboés, fagotes, não são complementados porque existem poucas vagas na universidade para esses instrumentos. E nem sempre o professor, por exemplo, de clarineta tem intenção de abrir vaga suficiente para isso. Para manter a banda atuando, funcionando na universidade, eu preciso chamar esse pessoal de fora para poder completar o quadro de vagas na banda sinfônica. Que é, não sei se você sabe, que a UFMG é pioneira em ofertar a prática de banda de música em nível de graduação no Brasil. Fui eu que comecei em 1999 essa prática e o impacto foi muito grande no campus e no público que nós trouxemos novo, né, para a universidade, que o colegiado de graduação resolveu acolher e assistir dentro da grade curricular de nível de graduação. Depois disso, o impacto foi grande nas outras universidades, que os alunos egressos do projeto Bandas que eu fiz naquele período em 99, 2003, hoje já estão formados na universidade, outros já estão morando em Paris, já se formaram no Conservatório de Paris, na Alemanha, nos Estados Unidos, e também replicaram o projeto na Universidade do Espírito Santo. Eles são professores lá e a secretária da Educação do Espírito Santo adotou o mesmo método nosso aqui e expandiu todo o projeto para o Espírito Santo. A Universidade de Goiás também montou o mesmo projeto, está com dificuldade para levar o projeto Banda lá na frente, porque não tem músico capacitado ou maestro capacitado para tal, entende? Na Universidade Federal da Bahia, onde eu fiz o meu doutorado, tem um projeto Banda agora que também está começando agora. E a universidade lá foi onde eu fiz o doutorado sobre bandas, está entendendo? Então, o que me motivou foi essa nova época que nós estamos passando, onde o governo está investindo pesadamente na universidade, está colocando bastante dinheiro lá e pediu que agora que nós abríssemos mais vagas para o curso de graduação. Eu propus o projeto de banda à volta disso aí, porque a escola de música precisa renovar os seus quadros também de professor, mas também rever também essa abertura de vagas na escola.
E o projeto ainda não tem patrocínio, né, professor?
Não está tendo patrocínio, mas nós temos uma equipe de pessoas, eu e a diretoria, a nova diretoria da Escola de Música, está me ajudando a elaborar a gestão de projeto, entrando na lei de incentivo, projeto que está tramitando dentro da universidade também, mas não está tendo patrocínio. Eu já voltei do meu doutorado há 2 anos, e de lá para cá está muito difícil introduzir isso, porque houve um problema lá gerencial das bolsas da banda. A banda perdeu certas bolsas de estudo e ficou difícil reapresentá-lo de novo. Agora que eu estou conseguindo reestruturar isso também, solicitando, eu fiz um acordo com, e estou tentando através da mídia, através de um boca a boca e com os maestros das bandas, estou conseguindo agora, e fazendo uma parceria com eles. A Escola de Música abre toda a logística e a estrutura que nós temos lá para capacitar esses músicos e maestros. E as bandas de música, através dos seus músicos, dos seus maestros, secretários, presidentes de música, vêm por conta própria trabalhar conosco. Assim que nós estamos começando. Então, nós estamos aqui também precisando de patrocínio. É bom que a gente fale aqui, precisa de vocês aqui para espalhar quanto mais isso aí, né? Muito importante.
Não, com certeza. E, professor Anor Luciano, o evento conta também mensalmente com seminários. A palestra de inauguração vai ser sobre o resgate de música por meio de projetos sociais. Qual seria seu ponto de vista, explicando para a gente sobre o assunto?
Olha, o projeto na primeira versão foi a capacitação de música em forma de curso vinculado ao Senex. Então, o projeto era pago no primeiro momento. Mesmo assim, foi uma explosão demográfica na escola de música e impactou, como eu disse, momentos atrás. Agora, o projeto, no momento inicial, eu não estou cobrando nada, mas tem que ser passado por uma entrevista conosco. E a importância, a diferença agora do projeto inicial, é que agora o projeto passa a ser um programa, onde eu vou gerenciar vários outros projetos. Um dos projetos é o convite de várias bandas fora dos muros da UFMG para se apresentar, sempre nas últimas quinta-feiras do mês, e o maestro é convidado a fazer uma palestra, seja de qualquer tema que ele queira discorrer. Nesse primeiro momento, o maestro Joani, que é o maestro da banda de Sarzedo, ele é um cara muito esperto, muito ativo e muito dinâmico, e sabe muito bem fazer gestão de projetos. E ele acha, como nós todos também, a importância do maestro não só saber técnicas de regência, coisas específicas de música, ensinar um músico a tocar um instrumento, as crianças a tocar um instrumento, mas também da importância dele fazer gestão de projetos que são vinculados na lei de incentivo. E ele vai falar sobre isso, dessa importância, isso amanhã. Eu acho que é de grande momento para todos os outros maestros também se espelharem nesse projeto dele lá de Sarzedo.
E quem quiser participar das aulas do projeto, como é que faz? É aberto a toda a comunidade ou não?
Nesse primeiro momento, sim. Então, como é gratuito, vai aparecer muita gente. E já está aparecendo muita gente, né? Nós temos que combinar, porque eu posso fazer, apresentar os cursos em modular, né? Porque os professores também da educação vão me ajudar. Eu tenho 5 bolsistas, um da extensão e 5 da graduação, que podem me ajudar nisso aí. E eu trato essas pessoas que vêm de fora, né, da universidade, também que participam na banda como bolsistas. Então, nós conseguimos fazer de modo paralelo ao funcionamento da disciplina de graduação. Ou seja, na seleção que nós fizemos, o pessoal que vem de fora, se tem algum nível para tocar na banda, nós colocamos para tocar na banda conosco. Na quinta-feira é outra extensão do horário da disciplina. Aí nós oferecemos o curso, montamos uma banda a partir desse público. E os bolsistas me ajudam a ministrar as aulas, seja em forma de ensaio de naipes, ensaio geral. Existe teto específico para cada isso, para cada coisa dessa. E também eu quero atender os professores da rede de ensino, os licenciados, que não tiveram, na realidade, uma capacitação mais específica, mais prática, em cima de instrumentos de sopro e percussão. Acho que é mais ou menos isso em nosso projeto, nesse primeiro momento.
Compreendi. Professor Nur Luciano, só para deixar um pouco mais claro, então quem está ouvindo a gente, que é professor, que também sabe tocar, é só chegar aqui na Escola de Música e procurar pelo senhor, ou tem um telefone que possa ligar?
É melhor me procurar lá, porque o telefone pode ser que muita gente me procure e a gente perde muito contato. Como a gente não tem um patrocínio, a gente não tem umas vagas definidas, essas coisas, a ideia é também atender a maioria das pessoas que a gente puder.
Uhum.
Tá certo? Então é melhor que me procure na Escola de Música e preencha um cadastro junto com os meus bolsistas e depois elas se adequam ao programa, à nossa agenda de atendimento ao público externo.
E já tem uma limitação de pessoas que podem...
Não, não tem não. Da outra vez a gente vendia 140 músicos do estado. E por semestre. Né? E agora eu acho que essa demanda vai aumentar, então nós temos que, a partir do momento que for definido essa demanda, a gente já tem um calendário para funcionar até junho. Depois tem outro para funcionar de agosto até dezembro. Está entendendo? Quer dizer, se a pessoa não conseguir pegar um curso já nesse primeiro semestre, a gente pode já convocar ele para começar a funcionar a partir de agosto.
Tá certo. Professor Anor Luciano, muito obrigada pela entrevista no Noite Ilustrada. Desejo a você muita sorte também, porque afinal não tem patrocínio ainda e muito trabalho aí, né?
É isso aí. Então, eu acho que é a paixão por esse universo mesmo, porque eu vim de bandas, né? E eu estou fazendo o curso gratuitamente nesse primeiro momento, mas em contrapartida com os maestros que também que vêm para o... Eles custeiam a sua vinda para cá, porque o maestro vem de longe. Tem gente que vem de São João del Rei, Sabará, Caetanópolis, Itapecerica, Diamantina, vem de muitos outros lugares que representa gasto para eles também, né?
Com certeza, tem muita gente suando a camisa aí no Projeto Bandas.
Com certeza, e a gente tem que reconhecer, porque esse público, principalmente esse público das pessoas carentes, são os que mais estudam. Não estou discriminando, não, mas eles são discriminados por não poder pagar um ensino particular, que é muito caro.
É verdade.
Até? E agradeço você essa abertura que está nos dando, tá? Vai ser
nós
que
agradecemos, os microfones da Rádio FMG Educativa estão abertos para vocês, tá certo?
Ok.
Uma ótima noite para você, professor Anor Luciano.
Obrigado, tudo de bom.
Tudo bom, tchau. Tá aí, você conversou com o professor e coordenador do projeto Bandas, Anor Luciano. O professor falou um pouco sobre o programa de apoio às bandas de música do estado. A inauguração do projeto é amanhã, dia 29, às 7 horas da noite. O evento conta também com palestra do maestro Joanir Oliveira, que irá falar sobre o resgate de música por meio de projetos sociais. Logo mais, às 8 da noite, haverá um concerto da Banda Sinfônica de Zarcedo. Toda a programação vai acontecer no Auditório de Música da UFMG, aqui no Campus Pampulha. Então anote o endereço. É Avenida Antônio Carlos, 6627. Mais informações você encontra pelo 9406-0904. 9406-0904.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.